Hoje é o dia 15 de outubro, dia do professor, aquele profissional, né, que exerce uma atividade de formação de pessoas, né, que moldam o caráter, o futuro, né? Enfim, agora há pouco eu falei sobre o professor na sala de aula, especialmente nos momentos iniciais da vida, né? Ali com 4, 5, 6, 7, até 10, né? Quando são crianças ainda. E a atividade do professor muitas vezes se mistura, é confundida com a função dos pais em casa também, né? Mas olha que é algo assim muito especial, né? Muito nobre. E eu recebo hoje aqui uma professora que certamente representa todas as demais, professora Fernanda Ronsoni. Bom dia, Fernanda.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Um bom dia especial aos meus colegas professores e aos meus ex-professores também.
Você é uma jovem professora.
Sim.
Quando se fala em professor, tem professor aí formado há 5, 6, 10 anos, outros já estão aí há 30 anos e outros até aposentados, mas que tem uma saudade enorme da sala de aula.
Da sala,
né?
De aula, isso mesmo, Bicudo. A minha formação ela é bem recente,
2019, mas já são 5 anos. A cada nova jornada vai aprendendo e
as
aperfeiçoando.
As experiências vão aumentando, isso mesmo.
Qual foi a motivação para escolher o magistério, a pedagogia?
Então, Bicudo, desde muito novinha eu tinha escolinha dentro de casa, né? Tinha carteira, tinha quadro. É, sempre fui muito incentivada pelos meus pais. É, a antiga diretora também, que hoje é coordenadora da escolinha do Rio Caeté, Alda Marcon, cedeu quadro e carteira. Então, eu acredito que desde aquela época, a minha vontade de estar na sala de aula já se mostrava, né? Já era nítida, assim, de estar à frente da sala de aula.
Já brincava de escolinha, coisa de criança já, né?
Coisa de criança.
E vai alimentando aquele sonho, né? Se imaginando, né?
Se imaginando, isso mesmo.
Como é que é, né? Primeiro se posiciona como aluno, depois começa a dar explicações.
A dar explicações, né? Isso mesmo.
Como é que é? Faz uma espécie, faz uma atuação.
Uma atuação. Né? E é muito bacana, Bicudo, que há 10 anos atrás eu me formava no Barão, do Rio Branco, e hoje eu volto como professora. Então está sendo, assim, uma alegria muito grande.
Tem mais algum professor da família?
Não, eu sou a primeira, sou a única.
Irmã ou prima?
Nenhuma.
Não, nenhuma tia?
Ninguém, Bicudo.
Você é a primeira?
Sou a primeira.
Então, certamente vai estimular
outras
a serem também, né? Compartilhe conosco, é possível, alguma experiência, né? Assim, mais marcante que você já teve em sala de aula. Todo dia é um novo dia, mas... Né?
Todo dia é um novo dia. Eu acredito que, como eu sou professora de anos iniciais, sou pedagoga, experiências marcantes a gente acaba vencendo todos os dias. Só que presenciar uma criança lendo o Bicudo é indescritível. É muito marcante. É semelhante, eu acredito, a ver a criança dar os seus primeiros passos. Acredito que é algo que marca muito a gente e emociona. Acredito que alguns professores estão me ouvindo nesse momento e vão ter a mesma sensação de que é muito bom. É muito bom saber que a criança está lendo nas tuas mãos e que tu foi, de certa forma, às vezes, o principal responsável nesse momento.
Que, né? Legal,
que é algo,
né,
indispensável para a vida dessa criança e desse futuro adulto, desse futuro jovem no mercado de trabalho.
Imagino a alegria de vocês que estão ensinando e do próprio aluno, né? Quando já percebe que tem a autonomia para entender e ler as coisas.
Porque é um processo muito complexo. A gente vendo de fora acredita que é algo muito simples, né? Só que são processos cognitivos imensos em que a criança tem que se dar conta e é algo que depende só dela, de certa forma, né? A gente faz todo o suporte, dá todo o apoio pedagógico. Só que a hora que a criança se dá conta de que ela está conseguindo ler com autonomia é fantástico.
Né? Você se formou onde?
Eu me formei na Unesc.
Unesc.
Pós-graduada em 3 diferentes áreas, que se complementam entre si.
Ponte pra gente, foram 4 anos de faculdade?
4 anos de graduação, sou especialista em educação infantil anos iniciais, educação especial inclusiva e recentemente em alfabetização. Minha terceira pós-graduação.
Aliás, inclusão, eu também vou incluir, vou colocar aqui na nossa pauta, vou incluir a inclusão. Boa essa,
perfeito.
Foi boa essa, né? Na nossa conversa. Quais foram, ou quais são, né, para você, os principais desafios, né, no dia a dia como professor?
Então, Bicudo, da realidade que eu vivo hoje na minha sala de aula, com 25, 30 alunos, às vezes até um pouco menos, são 25 e 30 crianças que pensam totalmente de uma forma diferente.
Certo.
Então, o meu maior desafio hoje é conseguir atingir esse aluno de uma forma individual. Então, a partir do momento que a gente senta para planejar, a gente pensa assim num coletivo, só que muito mais individualmente. Como que eu vou conseguir atingir essa criança? Nem sempre a gente consegue, né? A gente vai ver, às vezes, um resultado de uma avaliação, no dia a dia da sala de aula. Só que é muito importante que, às vezes, a gente para, reflete, reorganiza planejamento, mas hoje, para mim, o principal desafio é atingir essa criança. Até porque elas têm acesso muito rápido a conhecimento. Então, tudo é muito novo. Então, talvez seja um desafio também tornar essas aulas um pouco atrativas. Né? De que faça sentido, de que as banalidades nossas do cotidiano sejam levadas em consideração e que essa criança valorize. Acredito que seja isso.
Antigamente, inclusive, o professor era uma das poucas fontes de conhecimento. Hoje, as crianças já têm acesso a muita coisa de forma antecipada. Também, né? Bom, por uma parte, porque eles têm acesso à informação relacionada àquilo que a professora já falou na sala de aula, mas muitas vezes aprende de forma distorcida também.
Distorcida. Né? Tem um lado positivo, como você mencionou, Bicudo, e o lado negativo também. A informação hoje ela é muito ampla, rápida, né? Só que é papel do professor direcionar. Né? Eu vejo nas escolas que eu trabalho essa questão do direcionamento, dessa instrução das crianças também em relação à rede social, ao acesso a conteúdo, a ter os momentos, né? É uma conversa também que a gente sempre coloca em pauta de reunião de pais, ter esses momentos, porque é importante, só que a gente precisa também delimitar o tempo e saber orientar essas crianças, né? E eles trazem muitas contribuições para a sala de aula, Bicudo, muitas contribuições, enriquecem muito as nossas aulas.
Como é que é o relacionamento com os pais? Porque os pais muitas vezes chegam ansiosos para saber como é que está o rendimento do filho também, a cobrança do professor, né?
Acredito que é muito tranquilo. Assim, nas passagens que eu tive ao longo desses anos, até no período de estagiário, que a gente aprende muito, né, Bicudo? Foram 4 anos na rede municipal. É muito tranquilo, assim. Eu sou uma pessoa muito... Os pais que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa muito aberta, muito tranquila a conversar. E eu sempre coloco essa responsabilidade que não é só da escola, assim também como não é só da família. Né? A criança ela funciona muito bem quando as duas partes conversam entre si. E tem a rotina de estudo em casa que é fundamental, uma coisa que a gente sente falta hoje muito, né? Porque muitas vezes a criança ela vai sentar para estudar só em momento de avaliações, né, Bicudo? Né? Então é uma coisa que eu gosto de colocar com os pais. Então o meu relacionamento sempre foi muito tranquilo, assim.
Legal.
São super parceiros.
Você falou agora há pouco, né? Não tem satisfação maior, ou é um dos melhores momentos ver o aluno lendo, né? Mas também ver a sociedade, né, se transformando através do conhecimento da educação e ver que esses pequenos daqui a pouco estão com os seus 17, 18, 25 anos, vindo da faculdade, encontrando o professor, agradecendo.
É muito bacana, Bico. Eu estou no Barão, assim, imagina, quase praticamente todos os dias encontro ex-professores e é muito bacana, assim, e eu vejo o quanto é gratificante eles se darem conta de que foram responsáveis pelo meu processo de formação, né? E hoje eu estou na sala de aula como professora, mas a gente tem policiais, a gente tem inúmeras profissões que vieram do mercado de trabalho em que, querendo ou não, no momento da vida dessa criança, desse adolescente, você fez parte. E uma das coisas que eu gosto, às vezes, de colocar, encontrou um professor na rua, elogia, né? Muitas vezes a gente não vai lembrar. Eu ainda, minha formação é recente, só que um professor que muitas vezes já está em processo de aposentadoria não vai lembrar do rostinho de todas as crianças, de todos os alunos. Só que esse reconhecimento, quando a gente recebe na rua, é muito bom, Bicudo. Muito bom mesmo, assim, sabe?
Satisfação de um professor informar outro professor, hein? Semana passada a gente entrevistou aqui uma médica do Sanguense, que atua em Florianópolis, e ela dizia o seguinte, ela leciona em faculdade e dá palestra para outros tantos médicos. Imagina um médico formar médicos, um professor formar professores.
Professores.
Que vão lecionar para outros pra e outros, e a cadeia não, não, né?
Não termina.
É. Muito legal. Quais são as qualidades mais importantes que um professor deve ter? Agora, fazer uma autoanálise.
Acho que a reflexão, autorreflexão, Bicudo. Né? Eu acho que a formação em si ela é importante, a formação acadêmica. Diante das demandas que a gente está tendo hoje em dia na sociedade, acredito que cada vez mais a gente vai precisar, né? Mas não ter somente um leque de certificados e não parar para analisar a sua própria formação. Eu acho que a autorreflexão, sim, ela é muito importante, né? Tem que ser feita pelo próprio professor, até para analisar o que está dando certo e o que está dando errado. Está dando de errado, até porque a gente não acerta todos os dias. O olhar para essa criança, eu acho que a gente tem que ter, sim, um olhar muito singular para esse aluno, para esse adolescente. Acredito que seja isso.
Você falou isso agora há pouco. Você leciona para uma coletividade, mas tem que se preocupar com a individualidade, porque as pessoas são diferentes. O aproveitamento, a evolução é diferente, o ritmo de cada um é diferente.
É diferente, Bicudo. E por isso que é importante essa autorreflexão, né? A questão de tu trabalhar sim para o coletivo, tu planejar sim para o coletivo, só que tu parar em certo momento, pelo menos na minha área, que é os anos iniciais, que a gente tem essa flexibilidade, né, de aulas, que é diferente de um professor de anos finais de ensino médio, que é uma disciplina apenas, de olhar para essa criança individualmente, o porquê que ela não está conseguindo. Nem sempre a gente consegue fazer isso todos os dias. Só que em alguns momentos das nossas aulas a gente vai ter que parar e olhar essa criança de forma muito singular, Bicudo, para ela conseguir avançar e ela conseguir atingir o que a gente tanto espera. Que nem sempre é o conteúdo, né? Muitas vezes, como você mencionou no começo do programa, é ter esse olhar, é ter esse cuidado, que a escola é uma extensão de casa. Né? Que esses ensinamentos também perpetuam.
Eu estou conversando com a professora Fernanda Ronsoni, trazendo para a gente um pouco do dia a dia na sala de aula, né? A nobre função ou profissão de ensinar e formar pessoas. E você, o que está achando dessa conversa, hein? Você pode perguntar, pode mandar um alô também. Bom dia, Bicudo. Um abraço para a Fernanda. Quem escreveu foi a outra professora aposentada, Vera Lúcia Zanelato.
Ah, abraço, Verinha.
A Verinha, né? Participe você também, o WhatsApp 98452-1235. Você quer fazer alguma pergunta? Pergunte, fique à vontade.